Senhor presidente, senhores parlamentares, nós vivemos um momento de absoluta desconexão entre a classe política e a sociedade. E isto não para de se acentuar. Cada vez mais nós temos a sensação, e eu estou incluso, evidentemente, nos políticos, mas temos a sensação de que, por exemplo, o Congresso Nacional, lá em Brasília, é realmente o que se fala que é uma ilha completamente dessintonizada com o que acontece no país. Quando se fala numa reforma política da maneira que está colocada e se propõe um voto chamado distritão, uma coisa absolutamente esdrúxula, que não existe em local nenhum no mundo. Alguns dizem que existe no Afeganistão. Eu não sei, não conheço a legislação do Afeganistão. Vejo falar nos jornais. Também não me encorajo a ir no Afeganistão verificar o que está acontecendo lá, porque parece que não é aconselhável ninguém comparecer no Afeganistão em função dos problemas provocados, principalmente pelo envolvimento internacional lá. Além dessa forma de votar, propõe-se um gasto de 3,6 bilhões, aproximadamente, do dinheiro público para financiar as eleições. Num momento em que o rombo fiscal anunciado pelo governo é estrondoso, que todos os sinais são de que aquela possível recuperação que o Brasil poderia ter não vai acontecer a curto prazo, e que o governo federal, para escapar da denúncia que foi oferecida ao Supremo Tribunal Federal, ainda comprometeu em muito as contas públicas, um gasto desta ordem, que acentua o endividamento do país, é desarrazoado. É, sem dúvida nenhuma, desarrazoado. Então, votar, e parece que vai ser votado hoje à tarde, votar uma reforma política desta ordem é zombar, é desaperceber aquilo que está acontecendo no país. É, alguns falam, e eu vejo o raciocínio quando se fala na reforma política, e vejo aqui mesmo na nossa Assembleia, alguns falando sobre se é melhor ou pior para cada um o processo eleitoral nesse novo modelo. Um sistema político, ele não pode servir às pessoas que vão ser ou não eleitas, mas tem que ser um sistema político que produza uma representação da sociedade. E esse modelo aí, sem dúvida nenhuma, ele é inadequado. Então, o governo federal parece completamente alheio ao que está acontecendo no país. E não é diferente do governo catarinense. Em Santa Catarina, nós estamos produzindo para os próximos anos um rombo fiscal, uma situação das contas públicas que pode ser catastrófica. O atual governo, ele, através de inúmeras manobras, produziu, incrementou a dívida pública e criou dificuldades para o futuro em várias áreas. Aqui mesmo foi aprovado um gasto que diz respeito ao Fundo de Previdência, que havia sido criado no governo Luiz Henrique, um novo Fundo de Previdência para garantir aos servidores no futuro a aposentadoria. O governo, no final do ano, ele reuniu esse Fundo de Previdência novo com o velho e rapidamente tirou o dinheiro dali para pagar os aposentados antigos, e aquilo que tinha sido feito para atenuar o déficit foi por água abaixo, rapidamente. E as informações que se tem do governo, as dificuldades previdenciárias que tem em Santa Catarina, apesar de uma reforma que fez, a iminência de contas como a do Invesc, os precatórios que devem aparecer rapidamente, e principalmente a situação da dívida. Santa Catarina, ela tem uma dívida que se aproxima, ultrapassa os 30 bilhões de reais, segundo o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. 33,77 bilhões terminou em 2016. Com aqueles números, e eu tenho aqui um gráfico que é da própria Secretaria de Fazenda, a escalonada da dívida, o pagamento da dívida, vai se ampliar muito a partir do próximo ano já. A partir do próximo ano. Se em 2017 vai se pagar 1 bilhão e 200, isso vai chegar já em 2020 a cerca de a mais de 2 bilhões. Então, todo o próximo governo vai pagar mais de 2 bilhões de dívida. Isto sem computar este fatídico empréstimo que foi aprovado nesta casa, de 1,5 bilhão de reais, e que este 1,5 bilhão de reais, vejo, ele é um ano de carência, com um juro que gira ao redor de 14, 15% ao ano, e que tem que ser pago em 4 anos. Tem que ser pago em 4 anos. Ora, o juro de 14% ao ano, para um pobre mortal, daqueles que pegam dinheiro nesses consignados da vida, parece pequeno, porque esse aí o juro é 14% ao mês, para aquele que tem um cheque especial, pega um empréstimo consignado. Mas para empréstimos públicos, que normalmente eles têm juros de 2, 3% ao ano, têm carências de 5 anos e têm um prazo de pagamento de 20 anos, 30 anos, este empréstimo, com um ano de carência e 4 para pagar, raio absurdo. Então, veja, o próximo governo de Santa Catarina vai ter, além disso já previsto, se esse empréstimo realmente sair, um incremento na dívida que vai tornar o Estado de Santa Catarina insustentável. Isso fora os discursos que se fazem aqui, hoje já vi vários discursos aqui, dizendo que não se paga o artigo 170, por exemplo, fala a deputada Luciana Carminati, não se paga na saúde, diz que há 1 bilhão de déficit na saúde, a Secretaria de Segurança tem um déficit enorme, as obras do chamado, nem lembro mais exatamente o nome, mas tem um nome aí que foi para copiar o Pacto por Santa Catarina, que se terminou, só terminou 26% até 2016 das obras foram concluídas, não foi pago nada, eram 10 bilhões, vai começar a pagar o ano que vem. Então, veja bem a situação que nós temos. E aí, as pessoas dizem o seguinte: não, mas Santa Catarina tem capacidade de endividamento? Bom, capacidade de endividamento significa o seguinte: você vai no banco e o banco diz: não, nós te emprestamos, porque você pode pagar. E Santa Catarina, se levar o patrimônio, médio e longo prazo e tal, com acúmulo de dívida, mas a própria Secretaria de Fazenda, seus auditores, dizem assim: Santa Catarina tem capacidade de endividamento, mas não tem capacidade de pagamento. Posso endividar, mas não pode pagar. Então, está se dizendo, os próprios técnicos do governo dizem: tem capacidade de endividamento, mas não tem capacidade de pagamento. Pode se endividar, mas não pode pagar. Vai faltar dinheiro para pagar? Então, você imagine, se está faltando dinheiro para o 170, se falta dinheiro para comprar remédio, se falta dinheiro no Hospital Tereza Ramos, em Lages, que atende a região do Alto Vale na questão da quimioterapia, as informações que nós temos, falta os quimioterápicos comuns. A pessoa tem um câncer de mama, de repente, passa 3 meses atrás o pagamento. Então, se falta, está faltando tudo isso. A situação de Santa Catarina, em termos de pagamento, é catastrófica nesse instante. A dívida é enorme. E não se atende as pessoas. Agora, estamos ampliando a dívida. Ampliando a dívida. E aí, o que está se fazendo? O governador está programando 1,5 bilhão de esse empréstimo, que diz que 800 milhões é para obras. Na verdade, todo mundo sabe, é para tentar tapar o furo do chamado Pacto por Santa Catarina, que faltou dinheiro. E os outros 700 ele vai deixar para os municípios a fundo perdido. Ora, claro que todos os municípios, na situação catastrófica que estão no Brasil, que 86% dos municípios brasileiros estão numa situação catastrófica, querem dinheiro. Mas este programa do Fundan, ele, sem dúvida nenhuma, ele obedece àquela famosa frase que diz que você vê um político de qualidade, não quando ele pensa na próxima eleição, mas quando ele pensa na próxima geração. Esse Fundan é um projeto eleitoreiro, é apenas para contemplar rapidamente algumas questões pontuais e que vão criar, deputado Dresch, uma situação para o próximo governo, independente de quem seja, uma situação muito difícil, muito difícil. No Brasil, que é um país otimista por natureza, sempre é complicado você fazer discursos que pareçam meio catastróficos, mas é preciso analisar os números. Aqui os debates são muito feitos à luz da emoção, à luz de um... Não, mas temos que fazer isso. Tivemos uma audiência pública ontem na questão do SAMU, e as pessoas dizem, mas eu tenho convicção que vai dar certo. Mas que convicção? Se depender da convicção das pessoas, tem que mostrar os números. Mas eu tenho certeza. É igual o juiz que decide pelo meu livre convencimento. Que livre convencimento? Tem que decidir conforme a lei, conforme as regras, porque se deixar cada um fazer o que quer, né? É igual aqui a deputada Carminati também falou que se descumpre o artigo 170. Bom, e que Santa Catarina descumpre a maioria das leis. E é verdade. Parece que ninguém mais dá bola para essa questão legal. Ninguém dá bola. No problema aqui, eu fiz um discurso aqui, a questão do fornecimento de insulinas, a secretaria disse que não vai cumprir porque a lei está ruim. Mas quem é que a lei está ruim? Imagine se cada cidadão brasileiro diz, não vou cumprir a lei porque não concordo com ela. É possível alguém dizer isso? Não. Você tem que cumprir a lei. É necessário que você cumpra a lei. Então, esta questão da desconexão entre os políticos e a sociedade, vide pelo papel que faz o Congresso Nacional e, de maneira geral, o que se vê no país, e a falta de preocupação com o futuro, a falta de preocupação com o futuro, com as votações sendo feitas apenas para daqui um ano, daqui para a próxima eleição, porque essa votação no Congresso é só para a próxima eleição. Esse Fundão é para a próxima eleição. Ninguém está pensando no que vai acontecer no país no futuro. Ninguém está pensando no que vai acontecer no Estado no futuro. Ninguém está pensando nisso. E nós, que somos políticos também, estamos aí para sofrer as críticas que a população faz, evidentemente que faz de forma generalizada, e tem que fazer, porque como é que vai diferenciar? É assim mesmo que as coisas acontecem? Se acreditamos em alguma coisa, temos que pelo menos nos pronunciar. Eu entendo que aquilo que está se fazendo no país e o que se faz em Santa Catarina, com essa preocupação imediatista de pensar na próxima eleição, é um equívoco que todos vamos pagar nos próximos anos.